Bizet Hashem, Daf Chaf, Tratado de Gittin. Olá a todos, Shalom Aleichem, pessoal. Estamos da Yotet Amud Bet, na quarta linha de baixo, no começo da linha. Hau Gava de Zerag La Gita Red Vito. Uma situação interessante, a gente já vai começar outros assuntos também nesse Daf. Fala Agmará. Hau Gava de Zerag La Gita Red Vito Le Ben Idade. Então o marido, ele chegou, ele pegou o documento, que ele diz que é documento de divórcio, ele jogou no recinto da esposa, quando a Torá diz que o marido tem que dar para a esposa o documento de divórcio, não necessariamente tem que dar pessoalmente para ela receber. Ele pode também jogar num recinto dela. A gente vai ver esse conceito na frente, Kinyan Hatzer, é um assunto à parte. Porém, se ele joga um documento de divórcio no recinto da esposa, é considerado que ela recebeu esse documento, porque está no recinto dela, está lá no domínio dela. Então, isso que ele fez. Ele diz que é um documento de divórcio, porém, está carmesusta, quando a mulher foi procurar lá o documento de divórcio, get, ela não encontrou um get, ela encontrou uma mezuzá, encontrou um pergaminho que se coloca na mezuzá. Como fica isso? Amar Rav Nachman disse, Rav Nachman, mezuzá ben idar lo shchicha. Não é nada comum encontrar uma mezuzá jogada entre barris. Então, fala Rav Nachman, deve ser que o marido, ou ele se confundiu, ele achou que tinha pegado o documento de divórcio e, na verdade, ele se confundiu e jogou lá uma mezuzá, ou ele propositalmente jogou uma mezuzá e falou para ela que jogou um documento de divórcio por certo motivo que ele quis enganar ela. Por ele falar, Nachman, divorciada não está. Não é como encontrar uma mezuzá lá e não encontrar um documento de divórcio, então faz sentido dizer que a mulher não recebeu o get. Porém, fala limitando, vai na minha de estar carrada. Fala agora, essa lei de Rav Nachman só se aplica se o que foi encontrado lá foi só um pergaminho de mezuzá. Aí faz sentido dizer que o pergaminho que o marido jogou não era do divórcio, era da mezuzá. Porém, se foi encontrado lá mais do que um pergaminho de mezuzá, e o marido diz que ele jogou só um pergaminho, ele diz que é do divórcio, porém foi encontrado lá mais do que um pergaminho de mezuzá, então a gente diz, uma vez que a gente já sabe que tinha lá uma mezuzá, porque o marido não jogou mais do que um pergaminho. Então, uma vez que já sabíamos que tinha lá mais do que uma, já tinha lá uma mezuzá, então faz sentido dizer que todas as mezuzot que foram encontradas já estavam lá, não foi o marido que jogou. E o marido sim jogou um documento de divórcio, como ele disse, a gente vai confiar nele. Vegita emur arbarin shaklua. E o que aconteceu com o documento de divórcio que não foi encontrado? A gente diz que os ratos pegaram, porque o marido não jogou lá mais do que um pergaminho. Já tinham lá algumas mezuzot. Então faz sentido dizer que todas as mezuzot que estão lá já estavam lá. A gente confia no marido que ele sim divorciou a mulher, ela pode se casar com outra pessoa. Continua. Hau gavra de alebei knishta. Uma pessoa, ele entrou na sinagoga, Shakal Sefer Torah, ele pegou um Sefer Torah que pertencia a ele, e aí Valed Vito, ele deu para a esposa dele esse Sefer Torah, da Marla, ele disse para ela, Hagiter, pegue o seu documento de divórcio. Algo estranho, vamos ver o que significa isso. Amara Yosef, Lemainei Rushla, fala Yosef, qual seria o receio sobre isso? Quais seriam os lados da questão? Imishum Meimilin, se a gente pega o Sefer Torah e vê que não estava escrito no Sefer Torah nenhum trecho de divórcio, poderia estar escrito nas costas do pergaminho do Sefer Torah um documento de divórcio lá e não estava. Então, quem vai falar que o marido sim escreveu o texto do divórcio, porém escreveu com uma tinta que tem a mesma cor do que o pergaminho, por isso a gente não encontrou. Então, talvez a mulher está divorciada por causa disso. Fala, você não pode ser em Meimilin, Alcabem Meimilin. Tive isso ontem. Se a pessoa escreve num pergaminho com a tinta da mesma cor do pergaminho, a tinta está invisível, totalmente camuflada, não é considerado que ele escreveu o texto. Porque o texto do divórcio tem que estar visível, tem que se destacar no pergaminho. E no caso não se destaca, então essa escrita não é válida. Ele escreveu, mas a escrita não é considerável, não é relevante. Então a mulher que recebeu esse documento não está divorciada. Então, por causa disso, quando o marido se inscreveria nas costas do rolo do Sefer Torah, o texto de divórcio, porém invisível, a mulher não está divorciada por causa disso. Começamos da frase. Imishum kritu de idba. Se o marido quis se divorciar da esposa dele, porque ele queria usar o trecho do divórcio que está escrito no Sefer Torah. a Torá relata as leis do divórcio, tem lá o texto do divórcio, tem lá o conceito do divórcio, o assunto do divórcio, o marido queria pegar esses psukim e se divorciar da esposa, dando para ela o Sefer Torá. Porém, Rabaina de Katav la Lishma, porém a lei é que para o divórcio valer, o divórcio tem que ser escrito em nome da mulher. Beleika, e no caso não foi. O Sefer Torá foi escrito em nome do Sefer Torá, não em nome de nenhum divórcio. Então, Vehitem Alechus Dima Aktim Veav Lei Zuza Le Safra, Meikara. Se você quiser dizer que quando esse marido ele encomendou esse Sefer Torá, ele falou para o Sofer, toma aqui um pouco a mais, e você tem intenção, no trecho do divórcio das Parashot do Sefer Torá, tem intenção de escrever esses psukim em nome do divórcio da minha esposa. Porém, Rabbainan Shinash Shmo Vishma Shemiru Veshemira Veleika. Porém, não, isso não é suficiente. É verdade, tem lá o suquinho do divórcio. Porém, além disso, no Sefer Torá, no documento do divórcio, tem que ter o nome do marido, o nome da mulher, a cidade onde o marido mora, a cidade onde a mulher mora. E no Sefer Torá não está escrito nada disso. Isso é indispensável. Então, fala na verdade, você vai camar, então, que era você veio mencionar esse caso? Qual a novidade que o divórcio não vale? Óbvio que o divórcio não vale. Então, fala com a Shem Neimilin, acabei Neimilin. Você só veio ilustrar essa lei, que se o marido escreve o texto do divórcio com a mesma cor do que o pergaminho, e o texto está completamente camuflado, desapareceu, então não vale. Isso que você veio ensinar. A Marafresa continua a Marafresa. Getchek Tavoshelo Lishma, Vehevira Alav Kulmus Lishma. Um outro assunto. O Sofer, ele tinha escrito um documento de divórcio. Porém, em nome de uma certa mulher, no final o marido não se divorciou dela e o Sofer ficou encalhado com um trecho do divórcio. Vem um outro marido e fala para o Sofer para escrever para ele um get para se divorciar da esposa dele. Agora o Sofer, ele não quer desperdiçar esse trabalho que ele já teve de escrever o primeiro documento de divórcio. O que ele poderia fazer? Possivelmente pegar a pena que ele escreve com a tinta e ele reescreveria o texto do divórcio em cima do texto que já estava escrito. E essa segunda vez que ele está escrevendo em cima, está escrevendo em nome do divórcio que esse marido que quer o get, ele quer se divorciar. Será que isso vale o meu? Na prática já estava escrito, porém na prática o Sofer ele repintou as palavras agora com intenção desse divórcio. Balo na machloka entre Abiudá e Rabaná. Então, essa lei vai depender de uma discussão entre Abiudá e os sábios. Detalhe como fala Breta. Ali o Sheyat Zerich Lichtov et Hashem. Um sofer estava escrevendo algum pergaminho, tinha que escrever o nome de Hashem. Yud e Rei, Vav e Rei. Britaven Lichtov Yehudá. Ele se confundiu. Ele pensou que ele tinha que escrever Yehudá. Yehudá tem um Dalet a mais. Fora as letras do nome de Hashem. Veta A, Veloi Tirbo Dalet. E o Sofer se confundiu ainda mais. Ele, em vez de escrever Yehudá, que ele pensou que ele tinha que escrever, ele escreveu o nome de Hashem, ele esqueceu do Dalet. Então, ele tinha que escrever o nome de Hashem. Ele pensou que tinha que escrever o nome de Yehudá, e ele acabou escrevendo o nome de Hashem por engano. Qual é a lei? Mavira Lakunos Mekachu de Verabita. Fala aí, o que ele faz? Ele pega outra vez a tinta e reescreve o nome de Hashem sobre o nome de Hashem que já estava escrito. Dessa vez com a intenção certa de escrever o nome de Hashem. Fala, Bidá, é suficiente. Então, fala, ah, com relação ao texto do divórcio, seria a mesma lei. O Sofer, ele escreveu outra vez o texto do divórcio em cima do que já estava escrito. Ele escreveu essa segunda vez nome do divórcio desse marido. Isso seria suficiente para cumprir a lei do Lishma. Falam os sábios, escrever o nome de Hashem dessa forma não vale. Então, aparentemente, conforme Hachamim, o Sofer não pode consertar o texto do divórcio que já escreveu. Se vai reescrever em cima, não vai funcionar. Fala uma coisa que não tem a ver com a outra, possivelmente. Por quê? Atkano que abre a banana rata, debaina zei, vive a leão, veleika. Fala Vachabariakov, os sábios lá só disseram, com relação ao nome de Hashem, que o nome de Hashem não seria escrito corretamente dessa forma, porque é necessário escrever o nome de Hashem de forma caprichosa, de forma perfeita, e escrever o nome de Hashem com a intenção de escrever Yehudá. e acabou escrevendo o nome de Hashem. E depois retocar outra vez, escrever outra vez o nome de Hashem com intenção positiva, não é uma forma caprichada, não é uma forma perfeita. Ele tentou consertar um erro que ele fez. Então, ele não escreveu o nome de Hashem de forma respeitosa. Posso dizer, temos que embelezar as mitzvot. E principalmente escrever o nome de Hashem de forma bela, de forma perfeita. Não dessa forma. Porém, com relação ao texto do divórcio, não seria um problema também conforme Rahamim. Talvez Rahamim concordam que se ele reescreve o texto que estava escrito agora com a intenção desse casal se divorciar, seria suficiente, fala Rav Bariakov. Continuamos. Amar a Frisa, fala Frisa. E a Rina Lemifselino Lecule Gite de Alma. Fala Frisa, ele tem um argumento que é capaz de invalidar todos os documentos de divórcio da época. Por quê? Amar Leirava Maitama. Fala Rava, qual é o seu argumento? Ivelo Mishum Dirti Vekatav Veacha Ika Katvale. Talvez o problema é porque a Torá diz que o marido é o responsável sobre a escrita do divórcio. Ou ele escreve, ou ele contrata um sofer para escrever. E na época o costume era diferente. O costume é que a mulher contratava o sofer, ela era responsável sobre a escrita do divórcio dela. Por que isso? Porque muitos maridos falavam, para que eu tenho essa dor de cabeça, vou ter que pagar o sofer para escrever um documento de divórcio? Eu vou embora, ele fugia e deixava a mulher uma aguná. Tinha uma mulher presa ao casamento dele, porém não está vivendo com ele e não pode se casar com mais ninguém. Por quê? Porque não queria dor de cabeça, não queria pagar o sofer para escrever o get. Então, estamos falando que as mulheres são as responsáveis nesse momento a pagar o sofer para se assegurar que o documento de divórcio seja escrito, elas possam se casar com outras pessoas. Então, talvez essa é a pergunta de Rav Frisa. A Torá diz que o marido é o responsável e na época a mulher era responsável. Talvez isso invalidaria o divórcio. Falará, Vavidirma, e que não é acto de Rabaná, falará, possivelmente, o que os sábios fizeram é que os sábios transferiram a posse dessas moedas que a mulher ia pagar o sofer, colocaram na posse do marido, e quando a mulher paga o sofer, está pagando com o dinheiro do marido. Os sábios têm essa autoridade de transferir posses. Hefker, Bedin, Hefker. Então é isso que eles fizeram. Por isso, o divórcio é válido. Então não pode ser que esse é o argumento de Rav Frisa. Veo mishum dirti venatan. Ve'acha lo yaiv lamidi. Talvez a pergunta de Rav Frisa é como pode ser que os divórcios são válidos naquela época se o marido pegava um documento de divórcio que não valia nada monetariamente e dava para a mulher. A Torá diz venatan. A Torá diz que o marido tem que dar para a mulher o documento de divórcio. Então Rav Frisa perguntaria: não estamos dando nada para a mulher. A Torá não fala para entregar o documento de divórcio, limsor. A Torá fala venatan, tem que dar como um presente, ou seja, tem que ter algum valor monetário. E se o marido escreve o texto do divórcio sobre algo que não tem nenhum valor monetário, fala da frisa, o divórcio é inválido. Falava, não foi isso que a Torá veio dizer. O documento de divórcio não tem que ter um valor monetário. Isso que a Torá fala venatan, significa que ele tem que entregar. A Torá usa essa palavra venatan, é um sinônimo de entregar. Não significa dar algo com valor monetário, ele deu algo que sem o valor monetário. Também funciona. Te dá a prova disso. Deixa o humitam, kitvu alissure anakasher. Os sábios da terra de Israel ensinaram que se o marido escreve o texto de divórcio sobre uma superfície, que ele era proibido de ter proveito. Por exemplo, sabemos que é proibido de ter proveito de quilai. Proibido plantar duas espécies numa mesma área do campo. Se a pessoa planta uvas e trigo numa mesma área, isso aqui lá tem que queimar tudo. É isuriana, é proibido ter proveito. Né? Não pode vender nem para um goi, porque você tem um proveito disso. Então, digamos que o marido pegou parte da parreira, parte da madeira do vinhedo, e escreveu o texto de divórcio lá, e deu para a mulher. Essa madeira não tem nenhum valor monetário. Por quê? Porque ele tem que queimar isso. Não tem permissão de usar isso para nada. Nenhum judeu tem permissão de usar isso para nada. Então, e mesmo assim, se ele escreveu o texto do divórcio sobre isso que é Isurana'a, o divórcio valeu. Então, fala Rava, aqui você vê que a superfície, o documento do divórcio que o marido dá para a mulher, não tem que ter um valor monetário, porque se fosse que tem que ter, se o marido escreveu sobre Isurana'a, o que ele não pode ter proveito, se não tem nenhum valor monetário, o divórcio seria inválido, e essa não é a lei. O divórcio é sim válido. Então, Rava rebateu as perguntas de Rav Frisa. Continua a Mara, Gufa, Shalchumita. Os sábios da terra de Israel ensinaram esse mesmo segredo que a gente viu. Katvoli Surianaka, Shem, se o texto do divórcio foi escrito mesmo numa superfície que era proibido de proveito, valeu. Amaravashi, Fadravashi, Af Anana Metanina. Fadravashi tem uma prova da nossa Mishnah para essa lei. Alahale Shelzait. Mishnah fala que o marido pode escrever o texto do divórcio sobre uma folha de uma árvore. E a folha de uma árvore não tem nenhum valor monetário, e mesmo assim o divórcio é válido. Então, Fadravashi é a mesma coisa se ele escreveu sobre algo que é proibido ter proveito, que mesmo que não tenha nenhum valor monetário, valeu. Fala, não tem prova. Fala, mesmo que a folha da árvore não tem nenhum valor monetário por si só, mas é mais valioso do que algo que é proibido ter proveito. Por quê? Porque se a pessoa pega uma folha, outra folha, outra folha, pega um acúmulo de folhas, isso sim é algo que tem valor monetário. Pode dar para um animal comer, pode usar de outra forma. Então é Hazlet Starufe, a folha de uma árvore por si só, não tem um valor monetário, mas pode se acrescentar a um bolo e a um acúmulo e tem um valor monetário. Porém, o Isurianal, que é proibido ter proveito, é menos valioso do que isso, que nem pode se acumular com nada. É proibido ter proveito de qualquer forma. Então não tem prova da nossa Mishnah para essa lei. Tanya fala, Breta Rebbe Omer Disrebbe. Katvu al Isurianaka, Sher fala Rebbe essa lei. Escreveram o texto do divórcio em algo que é proibido ter proveito, valeu. Na Fak Levi, da Drasham Ishmederebi Velokalsua. Levi escutou essa lei, ele saiu para o público e falou essa lei em nome de Rebbe. E ninguém deu bola para ele, ninguém elogiou a lei, ninguém deu bola. Por quê? Porque talvez os sábios discutem com Rebbe, e a lei é como a maioria dos sábios. Ishmederabim Velokalsua. Depois Levi disse essa mesma lei em nome da maioria dos sábios também, que concordam com Rebbe, e todos elogiaram essa lei, gostaram muito. Ama ir retacavatera, que se vê que a lei é assim que vale. Tandraban fala breta, vekata velo hakaka. Tu já disse que o texto de voz tem que ser escrito. Fala breta, não pode ser esculpido. Vamos explicar o que é isso. Fala, será que a pessoa esculpir, digamos que ele pegou um pedaço de madeira, uma tábua de madeira, e gravou as letras do divórcio na madeira? Ele não escreveu, ele gravou, ele esculpiu, ele... Será que isso não vale? Urmino, perguntamos. O Pincas, fala Braita, que se um escravo recebeu do dono dele uma tábua de madeira que estava lá gravado o texto da libertação desse escravo, o Getirur estava esculpido dentro da madeira. Um Pincas. Pincas é uma tábua que tem cera em cima. E o dono gravou as palavras da libertação do escravo nessa cera. Valeu! A valobitav shargabe kipave andurtri. Porém, não seria a mesma lei se o dono bordou um tecido com uma kipá ou com uma andurtri, um tecido que usava como enfeite, ele bordou as palavras da libertação nesse tecido. Isso não vale. Isso não é uma escrita. Explica os comentaristas. O caso aqui é que a pessoa usou. A pessoa não usou um fio para cada letra. Então, se a pessoa tivesse usado um fio para cada letra, aparentemente valeria, seria uma escrita válida. Para a pessoa que usou um fio para mais do que uma letra. Então, nessa situação, ele não interagiu de forma independente de cada letra. Então, nessa situação, é inválido. A pessoa, por exemplo, usou um fio só para escrever todo o texto da libertação do escravo. Então, a pessoa não escreveu. Escrever significa interagir com cada letra de forma independente. E não é o caso. Ele usou o mesmo fio e virou para cá, dobrou para lá e fez o texto. Mas não valeria. Porém, qualquer forma, temos uma pergunta. A gente viu que se o texto do divórcio é esculpido, é gravado na madeira, digamos, não vale. E depois a gente vê que sim vale. No texto de libertação do escravo, isso é sim uma escrita válida. Então como fica isso? Responde a Marula, disse Ula, Amara Bielazar, nome de Bielazar, Lokasha, não é uma contradição. Hadehak tuchot, hadehak erechot. Tem duas formas de gravar a madeira. O que a Breta diz que o texto de voz tem que ser escrito e não esculpido, não gravado, significa que não pode ser gravado da forma de hak tuchot. Ou seja, que a pessoa, ele afundou o contorno da letra. Ele gravou o contorno da letra e dessa forma a letra se sobressai sobre a superfície. Então ele interagiu com o contorno da letra, afundou o contorno, indiretamente fez com que a letra se sobressaia. Isso não é uma escrita. Escrever significa interagir diretamente com a letra, não com o contorno, indiretamente fazer a letra. Então isso que a Torá veio dizer, tem que escrever cada letra de forma direta. Por isso que a outra braita diz que o texto de libertação do escravo é válido, se vê que a pessoa pegou um pedaço de uma tábua de madeira e gravou cada letra. Ele foi com a lâmina e foi afundando a letra na madeira. Isso é válido. São duas situações diferentes, porque na situação que a pessoa ele afundou a própria letra, ele escreveu, ele interagiu com cada letra de forma direta. Pergunta para Betuchot Lo. Escrever aprofundando o contorno da letra não é válido? Não é uma escrita? Urumino pergunta. Lo haya ktavo shokea elabolet. Que dinarezav. Sabemos que o Kohen Gadol tinha que usar o tzitz, uma fita de ouro na testa dele, que sempre se tornasse Kodesh Lashem, sagrado para Hashem. Então fala a Braita sobre isso, que essas palavras não estavam afundadas na fita de ouro, as palavras estavam boltot, se sobressaíam sobre a fita. Então, como uma moeda, o cunho da moeda não é afundado dentro da moeda, o cunho da moeda, as formas, as letras, se sobressaem sobre a moeda, assim também era o tzitz, as palavras Kodesh Lashem se sobressaíam sobre a fita de ouro. Então, pergunta a Maravilhada e a forma que como se cunha a moeda é interagir com o contorno, afundar o contorno, pega um carimbo bem quente e pressiona a moeda, afunda o contorno e indiretamente a forma, a letra, o que seja, se sobressai. E o tzitz aparentemente é feito da mesma forma, fala Braita. E a Torá diz que é necessário escrever no tzitz, Kodesh Lashem, essas palavras. Aqui você vê que escrever dessa forma é uma escrita válida. Afundar o contorno e a letra se sobressai é válido. E a gente disse antes que não é válido. Fala Gmará, que denerezav ou que denerezav. A Braita veio comparar o tzitz com a moeda, porém não completamente. Que denerezav de bolet, parece com uma moeda, porque o texto se sobressai sobre a superfície. Velo que dinarezav de iloatam tuchot acharerechot. Porém, não parece como o dinarezav completamente, porque a forma que se faz uma moeda cunhada é afundar o contorno. Porém, com relação ao tzitz, não é assim que se faz. Com relação ao tzitz, pegavam o tzitz, pegavam um material bem quente e pressionavam as costas do tzitz, fazendo que a letra se sobressaia na frente. Então, a interação aqui é diretamente com cada letra, empurrar a letra para que ela se sobressaia na frente do tzitz. Isso sim é válido, isso é uma escrita que a pessoa se interage com cada letra de forma direta. Porém, a pessoa pressionar o contorno, indiretamente a letra aparece, se sobressai, não é válido. A maneira vinda era vasta. Agora, um diálogo dos Chachamim sobre esse assunto. Rushma Mihra Tzharit Oknuf Emachlif. Pergunta da Vina Pravash, agora lei uma pergunta básica. Quando se faz uma moeda, então a gente pressiona o contorno e a letra se sobressai. Mihra Tzharit Oknuf Emachlif. Em outras palavras, será que é considerado que a gente se inscreveu ou não? Mihra Tzharit, será que a gente indiretamente fez a letra e não uma escrita válida? Para o divórcio, por exemplo. Oknuf Emachlif. Ou fazer assim. Pressionar o contorno é sim considerado uma escrita. Amar lei Mihra Tzharit, fala Ravash, é a lei que a gente já sabe. Não é considerada uma escrita válida porque a pessoa não fez cada letra de forma direta. Eidre, porém, pergunta Ravina, loyakta voshokela bolet de Nezav. Aqui a gente viu, a escrita do tzitz não era profunda dentro da fita de ouro, se sobressaía como uma moeda de ouro. Pergunta da Vina, pergunta que a gente já viu, se escrever a moeda dessa forma, pressionar o contorno não é uma escrita válida, então Rabaina Mirtav Eleika, com relação ao Tzitz Torá diz, viramos a página, que é necessário escrever Kodesh Lashem. Então se vê que a escrita como uma moeda é uma escrita. A Breta fala que o Tzitz era escrito como uma moeda. Fala que dinarezav, velo que dinarezav. Fala Ravashi, a Breta veio comparar a escrita do tzitz com o cunho da moeda parcialmente. Que dinarezav de bolet. em um aspecto parece como a moeda porque a esquina se sobressai. Velo que dinareza, ah, deiluata migavai, veaha meavra. Porém, não completamente parecido com uma moeda, porque lá com relação à moeda se pressionava a frente da moeda, pressionava o contorno, e o cunho se sobressaía, e com relação ao tzitz, se pressionava as costas do tzitz, e a letra aparecia na frente. É bem diferente os dois casos, fala agora. Conjura Marabá, Meneirava, Merav Nachman, perguntou Rava para Rav Nachman. Katav laget altas shel zaf. Beamara itkabli giterra itkabli ktubaterra. Um outro caso interessante. O marido escreveu o texto do divórcio, uma placa de ouro, e deu para a mulher e falou: toma o seu divórcio e tome a sua ktubá. O dinheiro que ele tem que pagar para se divorciar dela, essa placa de ouro já é o pagamento. Isso o marido quis dizer. Mal qual é a lei? Uma lei. Falou Rav Nachman, nitkabla gitav, nitkabla ktubata. Ela recebeu o divórcio e recebeu a ktubá. Eitve, perguntamos, nitkabli gitav, veachale ktubater, nitkabla gitav, veachale ktubata. Fala a Braita, o marido fala, pegue essa placa de ouro, digamos, isso vai ser o seu divórcio, e o resto do ouro, que o divórcio não está escrito, vai ser o pagamento da sua ktubá. Fala a Braita, o texto do divórcio e a placa de ouro que está embaixo, a superfície, é o divórcio da mulher. O resto do ouro da placa, que o texto não está escrito sobre o resto, é pagamento da ktubá. Então, talmadei kashar, halei kashar, lo, parece da braita aqui, pagar ktubá só serve dessa forma, se tem algo que sobra, tem parte de ouro que não tem o texto em cima, aí esse resto é pagamento da ktubá, porém o próprio ouro da superfície do texto não é ktubá. Isso vai contra Rav Nachman. O motivo dessa lei seria que a Torá fala o seguinte: Venatanla, o marido tem que dar o documento de divórcio para a mulher. É dela. Então, se ele pega uma placa de ouro e escreve lá o texto do divórcio, dá para ela, mesmo que é muito valioso, porém, na prática, é a superfície do divórcio. Isso pertence à mulher. Então, isso não é pagamento da ktubá. Porém, se sobra ouro, ele pode falar, olha, o resto do ouro é pagamento da sua ktubá, não faz parte do documento do divórcio. Isso serve. E Rav Nachman disse que mesmo que ele pegue uma placa de ouro, escreve lá o texto do divórcio, e não sobrou ouro o suficiente para pagar a ktubá, fala Rav Nachman, ela recebeu a ktubá dela. A Breta não diz assim, fala na alô. Não tem uma prova dessa Breta contra Rav Nachman. Por quê? Rua Adina Falgav de Lei Kashiá. A Breita não veio discutir com o Rav Nachman. Mesmo numa situação que o marido escreveu numa placa de ouro o texto do divórcio e não sobrou ouro o suficiente, fora a superfície que o texto é escrito, para pagar a ktubá. Não sobrou ouro o suficiente para cobrir o valor da ktubá, a Breita concorda com o Rav Nachman que o valor dessa barra de ouro é pagamento da ktubá. Da Hakamashma, o que a Breita quis dizer é o seguinte: da Fagav de Ikashar e Amarla in Ilolo. O que a Brenda quis dizer é que essa situação só se aplica se o marido especificou. Ele disse, olha, está recebendo o documento do divórcio e também a ktubá. Aí ela recebeu a ktubá. Porém, se não falou que está pagando a ktubá nesse momento, mesmo que sobra ouro, além da superfície do divórcio, sobrou mais ouro. Mesmo assim, ele não pode falar que ele teve a intenção, na hora de dar isso para ela, ele teve a intenção de pagar a ktubá dela, porque não disse isso. Mas tá, por que mesmo ele não se isenta do pagamento da ktubá, na prática ele deu ouro para ela? A vira de Megilta, por quê? Porque mesmo que uma placa grande, e em parte da placa está sendo lá o texto do divórcio, porém, toda essa placa é considerada superfície para o divórcio. É uma placa só, uma placa única. Mesmo que só em parte tenha sido o documento do divórcio, o resto faz parte do enfeite da placa. Então, se o marido não fala nada para ela, toda essa placa é a superfície do divórcio, porque se a mulher, por isso ele fala, peraí, estou te dando duas coisas aqui. Estou te dando o documento do divórcio sobre o ouro. Porém, tem mais ouro aqui do que o necessário para fazer a superfície do divórcio. Uma barra, uma placa mais grossa do que a superfície necessária para escrever um divórcio. Então, o resto do ouro estou te dando como ktubá. Então, o marido especificou que está dando duas coisas. O documento do divórcio e o resto do ouro, mesmo que está junto, para ktubá. Se ela diz que não, ela não quer receber a Ketubá dessa forma, então ele chamaria alguém, cortaria o ouro que faz a superfície do divórcio, mínimo necessário, e dá para ela o documento do divórcio. E depois ele dá a Ketubá de outra forma. Então, isso que a Breda quis dizer. Porém, se ele não especifica isso dando a Ketubá para ela com esse ouro, então, mesmo que ele teve a intenção de dar, ele não disse nada, ele deu uma placa de ouro com o texto do divórcio. Tudo é superfície para o divórcio. Se não especificou, essa vai ser a lei. Tadar Bar disse a Breta. Arizigiter, Vanear Shili. O que acontece se o marido falar para a mulher, toma o seu documento do divórcio com esse pergaminho, para ele saiba que o pergaminho ainda é meu. O pergaminho não é seu. Enami Guresh fala para ela não está divorciada. Por quê? Porque ele tem que dar para ela um documento de divórcio. O documento é composto pela superfície e pelas letras. Nessa situação, ele não deu a superfície, ele ficou com a superfície para ele e deu as letras, a tinta para a mulher. Nessa situação, ele não deu o documento de divórcio, o Teopor Rodbavir fala nada mais para frente. As letras estão voando no ar, não, não tem uma superfície que ela recebeu. Uma vez que ela não recebeu a superfície com as letras do texto do divórcio, ela não está divorciada, ele tem que dar as duas coisas para ela. Porém, se o marido fala, pegue esse documento de divórcio para você, você está divorciada. Porém, você só está divorciada com a condição que você me devolva esse papel. Valeu, Arizume Gureshit. Por quê? Porque na hora da entrega, ela recebeu o papel. Recebeu também o texto. Depois ela devolve para ele, são outros 500. Na hora que ela recebeu o documento do divórcio, tudo era dela? Era dela. Então ela se divorciou. Depois que ela vai devolver, são outros 500. É só para cumprir a condição que o marido quer. Mas recebeu, ela recebeu. Bairapá, pergunta Rafa. Benchitá, lechitá, bentevali, devamai. Pergunta Rafa, uma questão interessante. O que aconteceu? O marido fala, pegue esse documento de divórcio, porém o espaço entre as linhas, ou o espaço entre as palavras, pertence a mim. Qual seria a lei? Será que isso funciona ou não? Na prática, a superfície que o divórcio está escrito sobre é dela. O espaço entre as linhas pertence ao marido. Será que valeu ou não? Teiko, ficamos na dúvida. Pergunta, né? Que pergunta é essa? Temos uma resposta bem clara. A Torá diz para dar um documento de divórcio para a mulher. Não duas metades, nem três terços. E na situação que ele ficou com o espaço entre as linhas, ele não deu um documento só. Uma linha pertence à mulher. Depois o espaço pertence ao marido. Depois pertence à mulher. Ele deu partes de documento para a mulher. Então, seria claro que seria inválido nessa situação? Não. O que a Rafa perguntou, e ficamos na dúvida, é um caso que algumas letras se estendem entre uma linha e outra linha. Digamos que o Lamed foi espichado da linha de baixo para a linha de cima. Então tem uma ponte entre essa linha e a linha de cima. Se foi feito em todas as linhas algo assim, o Kuf, que tem a perna baixa, foi estendido para a linha de baixo. Então tem pontes entre as linhas, isso pertence à mulher. Será que isso é suficiente ou não? Ficamos na dúvida. Por uma situação que não tem essa ponte entre as linhas, é óbvio que o divórcio não vale. Continuamos. Bairam Barakha, perguntou Ram Barakha. Aí o Murzakim Be'evet, Shushelo, Veget Katuvalhado. A nossa lista diz que o marido pode escrever nas mãos de um escravo o texto do divórcio e dar para o escravo para a mulher. O que acontece se tinha um escravo que a gente sabe que pertencia ao marido? Veget Katuvalhado. E tem na mão dele o texto do divórcio escrito. Porém, agora esse escravo está trabalhando para a mulher. Mal, qual é a lei? Agora, a mulher não tem prova que a entrega do escravo aconteceu. Ela diz que aconteceu. Ela diz que o marido entregou o escravo e ela está divorciada. Porém, ela não tem prova. Qual seria a lei? Será que a gente pode avaliar que o marido sim deu o escravo para a mulher? Porque, na prática, o escravo está trabalhando para a esposa dele? Ou talvez o escravo fugiu do dono, do marido, e foi trabalhar para a esposa dele. Porém, ele fugiu, ele não foi entregue. Se não foi entregue, a mulher nem está divorciada. O marido não entregou o divórcio para ela. Como fica isso? Amarava betipu klei dektav shacholiz daif. Falarava. Qual é a pergunta? Algo escrito na mão do escravo? Não é um divórcio válido? Algo que pode ser falsificado? Pode ser que tinha uma condição lá que o marido falou que a sociedade divorciada se algo se cumprir e ela lavou a mão do escravo, apagou essa parte do que o marido tinha escrito e isso pode ser falsificado? A gente não pode permitir essa mulher de se casar com outra pessoa com base a um divórcio escrito na mão do escravo. Pergunta, na pergunta que estamos pensando, o Rav Akasha Matnitin, aliás, porém, nossa Mishnah diz que é válida essa situação. Mesmo que o marido escreva o texto na mão do escravo, a mulher pode se divorciar com isso. Isso vai contra o que Rava disse. Falar que não. Bishlama Matnitin Rava Lokasha. Nossa Mishnah não é uma pergunta contra Rava. Bede Messirah, porque conforme Rava, nossa Mishnah se trata que o marido entregou o escravo com o texto na mão dele. Perante duas testemunhas, e deve tirar as testemunhas da entrega. As duas testemunhas leram o texto do divórcio e eles podem testemunhar que a entrega do escravo aconteceu, a mulher está divorciada e o texto era tal e tal. Nessa situação não temos nenhum receio. Porém, no caso aqui, ela não tem testemunhas que viram a entrega do divórcio, do escravo como divórcio. Então falaram, pode ser que a mulher falsificou o texto. Deixa de lado a questão, será que o escravo foi entregue ou não, mesmo que ele foi entregue. Porém, talvez tinha algo escrito lá e ela apagou. Virabi Elazar, e a nossa Mishnah seria como Virabi Elazar, que diz que é indispensável que tenham presentes na hora da entrega do divórcio duas testemunhas. Então, esse é o caso da nossa Mishnah. Tinham duas testemunhas que viram a entrega do escravo, viram o texto. Podem testemunhar sobre a entrega também. No caso, nesse caso, todos concordam, também Rava. Nesse outro caso, não tinham testemunhas. Ele era Rambarham a caixa, porém a pergunta de Rava é difícil para Rambarham. Como Rambarham pode cogitar que essa mulher pode se casar com outra pessoa? Pode ser que esse texto do divórcio foi falsificado, foi apagado da mão do escravo e tinha lá uma condição, etc. Famale Rambarham na Melocaixa, isso não é difícil para Rambarham, Bektubat Kaká. O caso que Rambarham está perguntando é uma situação que o dono do escravo, o marido, ele tatuou a mão do escravo com o texto do divórcio. Na situação, a mulher não vai apagar o que está escrito, uma tatuagem. E a questão de Rambarham é se podemos avaliar que a entrega do escravo aconteceu ou não. Então, vamos lá. Uma vez que temos essa informação, essa possibilidade da tatuagem, então pode ser que esse é o caso da nossa amistad também, quando o marido tatua a mão do escravo e entrega para a mulher o divórcio vale. Entre parênteses, é proibido se tatuar. É proibido também tatuar um escravo, mesmo que é um Evet Knani, ele era goi e foi adquirido por um judeu. É proibido tatuar ele, mas se o dono fez isso de forma proibida, mesmo assim o divórcio vale. Então foi uma maior vela. Como fica então essa questão de Ambaraha? A mulher pode se casar com outra pessoa ou não? Tá, acho uma prova de Amar Eshakish, Fala Eshakish. Agodrot Elaim Kazaka. Fala Eshakish, um assunto diferente. Quando Reuven chega para Shimon e fala, Shimon, sabe aquele dinheiro que tem na sua casa? Ou esse objeto que tem na sua casa? Isso pertence a mim. Shimon tem todo o direito de falar para Reuven, Amotsini Haveru Alavaraya. Você quer tirar algo do meu domínio, da minha hazaká? Você tem que trazer uma prova que você merece esse dinheiro ou esse objeto. Por quê? Porque o fato de Shimon ter na hazaká, no domínio dele algo, é um indicador que ele é o dono. Não suspeita que ele é um ladrão, se não temos motivo. Então, que Reuven traga a prova. Traga um documento, traga testemunhas, o que seja. Porém, fala isso aqui, Chagodrot, Elaim Hazaka. Com relação a animais, essa lei não se aplica. Por quê? Essa lei não se aplica com relação a objetos inanimados. Com relação a animais, digamos que Shimon tem um boi entre os bois dele. E Reuven fala, Shimon, esse boi tal pertence a mim. Fugiu do meu curral e foi para o seu. Na situação, não suspeitar de Shimon. Por quê? Pode ser que o boi fugiu sozinho. O fato de Shimon ter um boi no curral dele, e agora Reuven fala que o boi não pertence a Shimon, é um motivo para a gente suspeitar de Shimon, que talvez esse boi realmente não pertence a Shimon. O fato de Shimon ter um boi no curral dele não é indicador que ele é o dono, pode ser que o boi fugiu de Reuven e foi para Shimon. Então fala a mesma coisa no nosso caso. A mulher aparece com um escravo que pertence ao marido, tem o texto do divórcio na mão dele, e ela diz, meu marido me entregou esse escravo, como o divórcio. Vamos falar, quem disse? O fato de você ter um escravo trabalhando para você não é indicador que a entrega aconteceu. Pode ser que o escravo fugiu do seu marido e foi trabalhar para você. Você tem que trazer uma prova, testemunhas que viram a entrega, para você poder se casar com outra pessoa. Isso fala aqui, agora paramos aqui por hoje, não percam amanhã. Nos revelam assuntos diferentes, entre eles, a opinião de Rabi Yossi Haglili, que diz que o marido não pode escrever o texto do divórcio em nada que é vivo, como um escravo, e nenhum alimento. Vamos ver por quê no próximo DAF. Até amanhã, pessoal. Burukado Melolam, amém, amém.